Eu sou Natália Baldocchi e esse é o Com Sotaque, o podcast para quem mora ou quer morar no exterior. Converso com imigrantes de diversos sotaques para descobrir os motivos por trás da escolha. Vamos juntos? Uma das coisas mais bonitas na vida é o nosso vínculo com a família. Aquela sensação de sei de onde vim, onde os pais nos conhecem tanto a ponto de saberem que não estamos bem. Um sentimento que não se explica apenas pela genética. Tem a ver com tudo o que vivemos juntos, o que fizemos juntos, porque falamos a mesma língua. Porque ali há um laço chamado língua de herança. Esse é o tema desse episódio. Falamos desde sobre a importância de filhos de pais brasileiros falarem português, até como saber um segundo idioma pode beneficiar essa criança no futuro. Então, para conversar sobre esse tema maravilhoso, a minha convidada de hoje é a Vivian Valim Vaz. Ela é professora de português e inglês, criadora da página Nós Brasileirinhos e mora nos Estados Unidos desde 2004, na cidade de Clifton. Está aqui hoje para conversar sobre língua de herança. Vivi, bem-vinda de volta! Que gostoso!
Tudo bem?
Tudo, e você?
Também, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui novamente.
É uma delícia conversar com você, Vivi. E só para quem não ouviu o seu episódio anterior, lembra a gente de onde vem seu sotaque.
Meu sotaque vem lá do interior de São Paulo, eu sou de uma cidade chamada Aguaí, tem mais ou menos uns 35 mil habitantes. E foi lá que eu nasci, fui criada e foi lá que eu me descobri como professora também.
Que legal. Vamos falar disso, né? De você, sim, como professora. É, desde sempre você soube que você queria ser professora?
Olha, hoje, quando eu paro para pensar, eu acho que sim, porque eu já trabalhava na minha vizinhança sendo professora nas calçadas.
Ai, que lindo!
Então, eu me lembro quando eu tinha mais ou menos, talvez, 9, 10 anos por aí, que eu fazia lousa e ensinava as crianças ali na calçada mesmo. Até hoje eles falam isso. Sempre que vou para Aguaí, que meus pais ainda moram lá, eu encontro com essas pessoas que eram os meus vizinhos. Então, eles falam
que
sobre
legal.
Isso.
E eles eram mais novos ou da sua idade mesmo?
Talvez um ano mais novo.
Sim.
Ou dois.
É que a gente tende, né? Eu amava minha lousa, gente. E eu punha minha irmã, minhas primas, sentado também para dar aula para elas.
Sim.
Então, a gente tende a fazer isso, né? Essa sensação de que eu tenho algo para te dar. Então, você já fazia também.
Já fazia. Aí, quando eu fui para o ensino médio, você, naquela época, podia decidir se você fazia do primeiro ao terceiro ano ou se você fazia o magistério.
Ah, tá.
E eu decidi
Verdade.
fazer o magistério, porque você não precisava ter faculdade naquela época
Verdade.
para trabalhar nas escolas. Então, mais ou menos com 17 anos, eu já dava aula, porque você podia fazer estágio
Olha.
nas escolas. Então, eu já comecei, eu tinha uma sala de aula mesmo.
Que legal. E era escola pública ou?
Era escola pública, municipal e estadual, né? Que eram separados na época.
E de
Aí,
cidade pequena, geralmente é muito boa essas escolas, né?
Sim, eram muito boas. E daí, com 18 anos, mais ou menos, eu trabalhei num projeto do governo do estado de São Paulo, que chamava Jovem Cidadão. Então, eu dava aula para os jovens da minha idade. Então,
Que
era um
demais.
projeto social que os alunos recebiam para estudar. E eles eram todos da minha idade. Era muito engraçado, porque eu dava aula de educação sexual e entre outros tópicos, mas eu nunca tive essa dificuldade de trabalhar como professora. Porque é um dom mesmo, sabe? Eu acredito nisso,
Eu
que
também.
seja um dom, sabe? Tem gente que fala, ah, ser professora é fácil. Não
Não,
é, você tem que ter um jogo
gente.
de cintura
Muita
e
paciência, jeito, né? Eu gosto muito também dessa parte de ensinar, né? Uma vez eu falei pro meu marido, eu falei, eu gosto de ensinar coisas para as pessoas. E eu lembro porque eu dei aula na autoescola do meu pai. Eu gostava de dar a aula teórica ali. E tinha uma senhorinha que ela não passava por nada na prova teórica. E eu criei inúmeras provas para ela, porque ela decorava a resposta. Então, com a gente, ela tirava 10. Chegava na prova, na Ciretran, ela não
Não
passava.
conseguia.
Aí você fala, mas, gente, que sentido faz? Então, ela tinha decorado as respostas. Então, eu comecei a fazer provas diferentes para ela pensar. E aí, nisso que eu fui fazendo esse trabalho com ela, eu falava assim: não, peraí, o que que tá escrito aqui? Vamos lá. E aí ela passou. Depois ela
Entendi.
demorou para passar na
É
prática também.
diferente. E o
É muito
negócio da,
diferente.
é, e o negócio da, das, do, do professor é assim: você descobre cada aluno. Você descobre a maneira como ele vai aprender. Tanto que assim, eu dou muita aula online particular. Eu tenho uma turma de alunos, que é uma turma de 10 a 12 alunos nos sábados, mas online eu só dou aula particular. Então, é muito engraçado, porque cada aluno aprende de uma maneira diferente, sabe? Tem um que
Exatamente.
vai aprender escrevendo, tem um que vai aprender falando, tem o que vai aprender escutando. Então, você descobre o
E
aluno.
nisso o professor tem que se adaptar, né,
Exato.
a cada tipo. E dentro de uma sala tem todos eles, né? Então
Todos.
não é fácil mesmo. E aí tem isso, você tá aqui nos Estados Unidos e você trouxe essa sua, seu amor, sua carreira para cá. Faz quanto tempo que você falou, não, agora eu vou dar mesmo essas aulas? Que aulas são essas? Você tem um programa já que você tá fazendo, tipo, tenho essas aulas aos sábados. Como que tá funcionando isso?
Sim. Então, mais ou menos uns 7 anos atrás, eu acredito que tem esse tempo, eu comecei a perceber que as pessoas precisavam de um guia para conseguir ensinar o português para os seus filhos. E eu já tinha conseguido isso com as minhas filhas, né? 7 anos atrás, elas já estavam ali com uma idade de 8 a 9 anos, né? Que elas são super próximas de idade. E eu falei. Na minha cabeça foi assim, não foi tão difícil porque eu consegui, certo? Então eu tenho que explicar para as pessoas como que elas vão fazer isso, porque elas não estavam conseguindo. Muita gente que eu conheço não consegue passar a língua para os filhos, sabe? Porque por várias dificuldades que elas têm. Então eu falei, como que eu vou fazer isso? Eu consegui, eu comecei a seguir uma escola de português como língua de herança que ficava em Nova York na época. Eu mandei muitas mensagens para a dona da escola. Eu falei: olha, já sou professora. Eu não estava trabalhando como professora aqui, tá? Desde então, 13 anos morando aqui. Eu falei: olha, já fui professora, tal. Tá? Queria saber se você me dá uma oportunidade. Eu falei: ela nem vai responder. Aí passou 3 dias, mais ou menos. Ela: olha, tô indo para New Jersey e eu posso fazer uma entrevista com você no Starbucks. Você topa? Eu.
Claro.
E aí, naquele dia, eu fui contratada, nesse mesmo dia.
Que
Então, eu
legal.
comecei a trabalhar com essas crianças aqui no estado de New Jersey. Depois, eu trabalhei na escola em Nova York também. Mas aí, com o tempo, a escola fechou e eu comecei a trabalhar por aqui mesmo, com os alunos locais. Com isso veio a pandemia. Pandemia, quando ela bateu na minha porta, eu falei: perdi todos os meus alunos, meus sonhos foram por água abaixo. E uma amiga muito querida que eu conheci na internet, que as pessoas falam às vezes: ai, não dá para conhecer ninguém na internet. Dá sim.
Gente, tá.
A gente se conheceu aonde, Natália? Na internet.
Na internet.
Aí ela me mandou uma mensagem. Eu falei: olha, estou muito desesperada, porque agora eu vou perder todos os meus alunos. Ela falou: não, Vivi, você pode dar aula online. Eu falei: como que eu vou fazer isso? Ela marcou um dia comigo, paciência, entrou, me ensinou como fazia, como
Que
trabalhava no Zoom.
graça.
Ela tá lá na Argentina, tá? Ela
Olha.
falou: é assim que você faz, você entra aqui, você vai ali, tá lá, lá. E hoje, sei lá, 3, 4 anos depois, eu tenho mais de 20 alunos online.
Que
Eu tenho alunos
incrível.
de 4 anos que fazem aula online.
Que gracinha. Que
Aí você
legal.
fala:
E
ai,
você tem, tipo, seus alunos são de todos os lugares? Você
sim, eu
tem
tenho aluno
pessoas.
na Califórnia, eu tenho aluno no Canadá, em Pittsburgh, eu tenho aluno no estado de Nova York, eu tenho aluno em tudo quanto é lado.
Legal. Muito bom. E eles, nessa aula de online. Não, as online você faz individuais, né? Eles não estão
Individuais,
juntos,
não são
correto.
isso.
É só aos sábados que você tem a presencial
Sim.
e a turminha, ela é tipo variada, pode ser qualquer idade ou você tem
Então,
uma
eu tenho
certa
duas
preferência?
turmas.
Ah, tá.
É, a primeira turma, olha a mistura. A primeira turma de 3 a 8 anos e a segunda de 9 a 16 anos. Então,
Olha, tá.
é bem diversa a turma. Tem alunos que não falam nada de português. nessa mistura, e tem
Sim.
alunos que falam bastante
Certo.
português. Então, qual é o objetivo ali? Falar português. Óbvio que tem quem vai aprender a escrever, tem quem vai aprender a ler, mas em uma hora eu não tenho como fazer essa alfabetização de todo mundo. Então, o objetivo ali é estar exposto à língua nessas aulas, presenciais aos sábados. Então, eu faço muita arte, muita música. Se as pessoas que seguirem minha página vão ver, eu tô
Sim, é
sempre
lindo.
trabalhando com. Eu falei, gente, virei professora de arte. Porque é o que eu mais
Com...
gosto de fazer. Porque
Claro.
assim, vou dar um pincel e uma tinta na mão de uma criança
É alegria na certa de
e fala,
pessoa.
gente, nós vamos desenhar aqui sobre o Brasil. Aí a criança já vem. Primeira coisa que você pensa no Brasil, o que que você pensa? Coxinha e brigadeiro.
Quer falar comida.
É, comida. E eles desenham. E tem muitas dessas crianças não nasceram no Brasil. Todas nasceram aqui, a
Tudo aqui,
maioria.
assim.
Eu acho que eu tenho três alunos que nasceram
No
no
Brasil, mas
Brasil.
provavelmente vieram
Eram
pequenininhos.
bem pequenos.
E sabe uma coisa que eu queria te perguntar? Que é muito marca registrada sua, né? Seus fantoches.
Ah, sim. Esse fim de semana mesmo, inclusive, eu tenho um evento que eles vão participar, o Marcos Roberto e a Maria Angélica. Foram eles que me ajudaram na formação mesmo das meninas, assim. Porque assim, você tem um momento da vida do seu filho que você tem que disputar com ele a língua. Que língua que ele vai falar? Porque ele vai virar para você e vai falar, eu só quero falar inglês. Acontece. E aí eu pensava, gente, o que que eu vou fazer? Porque na minha cabeça, não falar português, elas não falarem português, não existia. Isso não existia na minha cabeça. Primeiro, porque eu sou brasileira. O pai é brasileiro. Os meus pais e a mãe dele, a nossa família toda brasileira. Eu falava, gente, elas têm que falar português, porque como que elas vão se comunicar com essa família que
Exatamente.
está lá no Brasil? Então, na minha cabeça, essa não falar português não existia. Então, eu fazia todas as dinâmicas que fossem possíveis para que elas falassem. E os bonecos fantoches, eles me ajudaram em um determinado momento, que foi, por exemplo, eu falava, Maria Luísa, vai tomar banho. Aí ela respondia, I'm not going to take a shower. Ela respondia em inglês. E o
Sim.
Marcos Roberto já entrava na linha e começava a gritar, porque ele é um menino mais agressivo, né?
Ah, tá.
Ele falava, vai tomar banho agora e não responde para mim em inglês, porque eu não entendo. E aí ela saía correndo dele e tudo. O lúdico na cabeça da criança, ele funciona muito melhor, porque na verdade ela acreditava que o Marcos Roberto estava falando com ela.
Com
Mente
certeza.
nesse irmão dela, fantoche que ela tem. Hoje mesmo, quando todas as vezes que eu levo o Marcos Roberto em algum lugar, as crianças não me enxergam. Eu posso estar ali mexendo a boca do lado do boneco, elas não vão ver que eu estou falando. Elas veem o Marcos Roberto.
É muito
E
legal
eu
isso.
sempre falo isso para as mães. Como que as minhas filhas falaram português? Ai, mas você é professora. Eu nunca fui professora das minhas filhas, né?
Né?
Eu só persisti, sabe? Que é isso que você tem que fazer todos os dias. Quando
Exato.
você está exposto, você tem que expor o seu filho a maior parte do tempo àquela língua. Que ao inglês elas já estão expostas, porque elas passam o quê? 8 horas numa escola. Então, tem algumas famílias que eu converso que elas têm essa preocupação. Ai, mas vai misturar? Isso não acontece. Não vai acontecer. Ela se adapta às duas línguas, ela consegue fazer, né, a transição de uma língua para outra, vai misturar, às vezes, uma palavra. Até a gente faz
A
isso,
gente
né?
faz
No
muito.
meio das frases, às vezes falo, nossa, como que fala isso mesmo? Como que fala aquilo? Não, eu não fui professora. Eu gosto de falar isso porque é importante, que às vezes as pessoas acabam desistindo, entendeu?
Sim, porque assim é difícil mesmo você insistir quando a criança não quer e diz para você que não quer e requer um esforço, né? Você acha que o esforço vem dessa forma assim dela falar, não tem onde eu usar e é só com a minha mãe e minha mãe é minha mãe e ela mora aqui, ela entende inglês, então eu não vou falar, tipo, como um sinal de rebeldia?
Pode ser, mas eu acho que é mais por falta de vocabulário mesmo que a criança não queira falar, porque ela é difícil. Se ela não tem. Se ela não tem todas as palavras para formar uma frase e ela não consegue se expressar naquela língua, ela vai desistir. Então, quem tem que fazer o trabalho de ajudar essa criança são os pais, né, os falantes do português, no caso. Vamos supor, se tem um pai e uma mãe. só a mãe fala português. Ou ao contrário, aquele pai ou aquela mãe, ele tem que se esforçar em falar o máximo de tempo possível com aquela criança em português. Porque é naquele momento da noite ali, a hora de colocar para dormir, que provavelmente é esse o horário que os pais são junto com os filhos, é que você vai criar essa conexão, esse laço. Tanto que as minhas filhas, se eu falo com elas em inglês, elas pedem para eu parar. Porque a gente não tem esse laço na língua inglesa, entendeu? A gente não tem. O nosso laço é em português. Quando eu falo inglês com elas falam: por que você está falando inglês, mãe? Entendeu?
Já nem quer
Agora, já
entender.
com o pai, que nunca falou em português com elas, ele disse: eu gosto também de falar isso para as pessoas entenderem que, mesmo ele sendo brasileiro, ele não me ajudou ne nesse sentido. Então, existe sim a possibilidade de um pai americano e uma mãe brasileira e a criança conseguir falar,
Com
entendeu?
certeza,
Porque,
sim.
obviamente, que ajudou um pouco, porque eu não falava inglês com ele, né? Então,
Sim.
mesmo que ele responda em inglês, eu nunca conversei em inglês com ele, eu sempre conversei em português. Então, isso ajuda bastante.
Sabe que
Mas.
uma vez eu tava num outlet e aí uma mulher e uma menina ouviu eu conversando com meus pais, acho que eu tava com os meus pais. E a menina veio, ficou perto assim, sabe? Daí, bem envergonhada, depois ela falou assim: "Ah, você é do Brasil?" Com um jeito de falar português bem americano. E eu falei, sim, e você mora aqui, você conhece o Brasil e tal. Comecei a conversar, mas com um pouco de receio, porque aqui você não pode conversar muito com a criança, né? Mas ela que veio, então eu falei, ou você é
Sim.
mal educada, ou tá infringindo alguma norma do pai, da mãe. Aí ela é, minha mãe é brasileira e tal, e querendo conversar um pouquinho. Daí chegou a mãe, tranquila, assim, ela falou, é, eu sou brasileira e tudo, mas ela tem preguiça de falar português. Já colocou o rótulo na menina. E a menina veio falar comigo em português, ela quis. Então foi muito interessante, porque de certo para essa mãe, é um desejo da mãe querer falar em português com a menina, mas a menina demonstrar uma certa preguiça, entre aspas, aqui, que foi o que a mãe colocou, é talvez por falta do vocabulário mesmo, mas ou porque a mãe seja muito rígida ou exigente com o português e a menina prefere ficar quieta. Então foi
Exato.
muito interessante essa dinâmica que eu vi assim, não foi nem 5 minutos, Vivi. Mas me marcou, porque eu falei, se essa menina tivesse mais amigas brasileiras, um círculo, né? Porque a região ali não era, não costuma ter muito brasileiro. Apesar de ter brasileiro em todo lugar, é só procurar. Mas foi muito interessante esse processo, sabe? A menina querendo falar, mas bem tímida, e a mãe já chegando, falando, né, ela não gosta de falar português. Eu falei, gente, é o que ela tá fazendo, é falar português comigo. E conseguiu, porque ela comunicou, entendeu? Então foi muito
Sim.
interessante isso.
Isso é importante, né? Dos pais incentivarem, não colocarem,
Reprimir,
reprimirem, entendeu? Mesmo se a criança fala alguma coisa errada, ao invés de você corrigir, que às vezes pode atrapalhar, por exemplo, os verbos, a conjugação é bem difícil para eles, né?
com
Passado, presente,
certeza.
futuro é tudo diferente. Então, vamos supor que ele fale eu fazia. Acontece muito. Aí, ao invés de você falar, não, você tem que falar. Ah, eu fiz. Eu também fiz, entendeu? Porque a criança vai gravar aquilo de
Perfeito.
alguma forma, sabe? E assim, eu sempre indico para as pessoas que aqui em casa foi isso que aconteceu, tanto que os meus cachorros hoje eles chamam Charlie e Lola. Eu tenho um macho e uma fêmea. Porque quando elas eram pequenas, eles estão aqui. Quando elas eram pequenas, eu colocava episódios do Charlie e Lola, mas só em português. Porque o que que acontece? Se eu colocasse Charlie e Lola em inglês, que é um desenho britânico, eles se acostumam com a voz daqueles personagens naquele idioma, certo?
Isso.
Então, o Charlie e Lola dentro da minha casa só podia ser falado, só podia ser assistido em português, entendeu?
Que
Então, por
legal.
exemplo, nessa viagem de carro que a gente fazia até a casa da avó delas, era 1 hora e meia mais ou menos. O DVD no carro era só o Charlie Lola. Isso eu tô falando ali na fase inicial, tá? De dois
Sim.
a 4 anos, mais ou menos.
Pequenininhos.
Aquela musiquinha de abertura é gravada no meu cérebro. Agora mesmo estou tocando ela. Então, assim, o que aconteceu? É que elas ficaram muito mais tempo expostas, porque elas gostavam desse desenho. Então, o
Sim.
legal é você encontrar algo que a criança goste em português.
Faz sentido.
entendeu?
Sim.
Música.
Isso é uma coisa que eu estou percebendo que no seu método tem muita relação com o que é divertido para a criança, né? Não é algo pesado, não é uma obrigação para ela. E você falou, acho que umas duas vezes, tem um laço.
É, tem
Essa
lá.
língua tem um laço. Então, é um dos motivos que isso tem esse nome língua de herança, é porque vem, né,
É uma herança,
daquele.
é.
É, e vem do nicho principal, daquele círculo principal que é de
É,
onde
do
você
coração.
veio, que é da sua mãe, né?
É.
De onde você veio.
Exatamente. Então, assim, obviamente que talvez nem todas as pessoas têm esse privilégio de conseguir voltar pro país, né, de onde muita gente não consegue. Mas, mesmo se eu não conseguisse voltar, eu iria pensar, uma hora eu vou voltar. E nesse dia que eu voltar, eu quero que as minhas filhas consigam se comunicar no país que também é delas, entende? Porque, para mim, elas são americanas, mas elas também são brasileiras, entende? Olha, eu fico toda
Eu
arrepiada.
também.
Porque, assim, eu fico imaginando quando eu me mudei para os Estados Unidos 20 anos atrás, aquela Vivian que passou pela imigração, eu vou chorar, e ela não conseguiu falar com o agente, porque ela não sabia falar a língua, aquela Vivian sofreu.
Com certeza.
Entende? Então, por que que eu vou querer que as minhas filhas passem por isso, sendo que eu consigo passar a língua para elas de uma maneira sutil e fácil, entende?
Sim,
Então,
nossa.
aquela Vivian sofreu muito, por sinal. Tanto que, hoje em dia, o que que eu decidi? Eu quero ajudar outras pessoas, porque eu consigo falar inglês, né? Eu sou professora. Inclusive, eu comecei a trabalhar num projeto muito legal, que eu dou aula para a comunidade lá do Brasil, online. Então, eu tenho uma classe que tem 18 alunos. E eu dou aula de
Olha
inglês para
que legal.
elas, entendeu? Então, assim, o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer o contrário também, porque sabe o que que está acontecendo, Natália? As pessoas estão perdendo, as mães que não falam inglês e os filhos que não falam em português, como que eles se comunicam?
Pois é.
Então, você está entendendo o que está acontecendo? Não tem laço, não tem,
E
porque
tem.
é muito difícil. Outro dia aconteceu uma coisa que me marcou, igual aconteceu com você. A mãe falou: Vivian, às vezes eu falo com ela e ela não entende o que eu estou querendo dizer. Entendeu? Ela
Parte o coração.
parte o coração. Então, assim, ela entende inglês, a mãe, não o suficiente. E a filha entende português, mas não o
Não
suficiente.
suficiente.
Então, assim, agora nessa fase que é uma criança, tá tudo bem, mas e na hora que for adolescente, que você tem que entender os problemas?
Exato.
Com quem que esse adolescente vai reclamar? Como que ele
Vai
vai
se
trazer
abrir.
os problemas? Entendeu?
Nossa, realmente, você está tocando num ponto que eu nunca tinha parado para pensar, que é essa dificuldade de comunicação, que nem é aquela básica de porque a gente não parou para ouvir de fato,
É.
né, o que estão tentando nos falar. É porque realmente os idiomas não são compreendidos de cada um
De
ali. É
nenhuma.
mãe e filha,
É
né?
mãe
Ou
e
pai e
filha,
filho, o que quer que
exatamente.
seja. E você já viu mais de um caso? Já veio pessoas te pedirem ajuda nesse sentido? Já compartilhar isso ou
Não, é uma
não?
coisa que
Que você notou?
eu
E
notei,
aí
mas as pessoas ainda não se deram
não se
conta
deram conta, entendi.
que é uma questão cultural, entendeu? É um
E
problema
faz
quase.
todo sentido. E também, de certa forma, o que você pode ajudar é ensinando o idioma para a criança, mas também um acompanhamento terapêutico faria sentido para as duas, né? Para que se abram no sentido de aceitar um novo idioma, o idioma uma
É.
para a outra, porque vai ser necessário. E aí, o que eu queria também, só que você explicasse, assim, por que que é importante. Eu acho que esse exemplo que você deu já diz tudo, né?
É.
Mas assim, o valor mesmo de transmitir a língua de herança dentro daquela família, daquele núcleo, sabe?
Para mim, como mãe, foi uma questão de cultura mesmo, para elas entenderem de onde a gente veio, por que que a gente veio parar aqui, como?
Perfeito. Faz todo
Entendeu?
sentido.
Então, para mim, Vivian, foi esse. Cada pessoa vai encontrar o seu motivo, né? Pode ser que alguma mãe vire para mim e falem: ah, mas eu não tenho mais família no Brasil.
Não tem porquê mais.
Não tem por que mais. Mas se você parar para pensar, Natália, a gente não está no Brasil e a gente não gasta muito dinheiro para aprender uma outra língua, que é o inglês, no caso, o espanhol, hoje em dia que as pessoas estão querendo aprender mais. Então, por que não transmitir a sua língua de graça, sem ter que
Exatamente.
pagar por isso? Então,
Perfeito.
assim, não faz muito sentido para mim, eu não, a pessoa não querer. Se falar para mim: ah, eu não consigo, aí é uma coisa. Agora, se falar: é porque eu não quero, aí é outra,
É outra.
entendeu?
Perfeito.
E ela
Ficou
também
muito
pode
claro.
ter os motivos dela para não querer, tudo bem. Mas aí você está podando o seu filho, né, para ele ter um crescimento. Porque eu sempre falo isso: ó, tá bom. Se essa criança consegue falar, criança, adulto, adolescente, falar português, para ela conseguir entender o espanhol, que é a segunda língua dos Estados Unidos,
É um
é um
pulo, é
passo, né?
isso,
Que ela
exato.
já consegue entender. Eu consigo entender muito bem. Eu faço aulas de espanhol para conseguir me comunicar melhor com eles.
Legal.
E eu falo que para esse adolescente que está indo para uma faculdade, por exemplo, você acha que na hora de fazer ali a redação dele, porque aqui é assim que é feito, né?
Sim.
Você acha que ele, falando três línguas, ele vai estar para trás ou para frente do candidato que está concorrendo com ele?
Para frente.
Futuramente, pensando, é só benefícios.
E o desenvolvimento do cérebro também, né?
Sim.
Dizem que quanto mais idiomas você aprender, mais você desenvolve a sua habilidade de aprendizado, de lógica. É bem legal isso, assim. Então, só tem benefícios, realmente. E fazendo pesquisa para a gente conversar, né? E eu tava na dúvida, assim, qual que é a diferença entre a língua de herança e a língua materna? Quando eu achei a resposta, falei, nossa, que óbvio. Mas eu acho que é uma dúvida válida, você não pode esclarecer.
Então, na sua pesquisa você descobriu o quê? Que era a mesma coisa, ou não?
Não, o que eu entendi foi que, assim, a língua de herança é exatamente a que um imigrante, num outro país... vai ensinar para os filhos mesmo, passar para as próximas gerações aquele idioma que é dele. E a língua materna é a nossa língua, é a língua que a gente aprendeu, tipo, o primeiro idioma
Isso.
que a gente tem. É.
Foi facinho.
Foi, eu
Essa
falei, gente,
é a
por que
explicação.
essa dúvida? Porque no fim é simples de entender, mas eu achei válida a pesquisa, sabe? Porque acho válido
Ah, que
também a
fofo
dúvida.
você, gente. Ela vai pesquisar, olha que fofo.
Claro, vai me
Gente, esse
preparar para a
podcast é
conversa.
demais, sabe? Quem ainda não segue tem que seguir, porque são
Sim,
tantos assuntos, né? São tantos assuntos que
eu
são
amo.
para a vida do imigrante, sabe?
Sim,
Muitas coisas são faladas aqui que às vezes a gente não para pensar. Esse assunto que a gente está falando aqui agora é um deles. A língua de herança. Às vezes a gente não para. Eu sei que é o desejo de muitas famílias, porque eu sou procurada, todo mundo fala: nossa, eu queria muito que meu filho falasse. Eu encontrei com um pai ontem que ele disse: olha, eu me mudei para cá, tem 5 anos, então a minha filha veio com 3, hoje ela já tem 8. Aí as minhas filhas foram se apresentar num evento para cantar o hino nacional brasileiro, que elas
Que
também
lindos,
cantam. E
sim.
aí chegou lá, elas cantaram lindamente, né, o hino nacional brasileiro, que muita gente não sabe, né?
É.
Obviamente que uma
Mesmo
delas
no
estava com...
Brasil, tem muitas palavras difíceis lá que a gente
Elas também não
confunde.
entendem as palavras, tá, gente? Não vamos ser também, elas não entendem. Várias coisas eu tinha que explicar e outras eu tinha que fazer Google. Eu falava: gente, eu não lembro, o que que é o significado disso mesmo? Mas aí elas chegaram lá, cantaram lindamente e tal, e um pai veio falar comigo: olha, eu moro na Flórida e a minha filha só sabe cantar o hino americano. Ela se recusa a cantar o hino brasileiro. Eu falei: mas que é difícil, né, pai? Né? Quantas
E
vezes ela já
você não
cantou o
cantar
hino
com ela?
nacional brasileiro? Eu
Vivi, você é outro patamar.
Aí outro dia a minha Ana Laura falou: mãe, a gente já escutou 7 vezes. Eu falei: mas é assim que a gente aprende. Então, você está entendendo por que que eu estou falando isso? Porque é
Sim.
repetição. Eu pegava o livrinho
Isso é verdade.
das princesas. Tem um livro muito engraçado em português que chama As Princesas Também Soltam Pum.
Ah, que
E
legal.
elas amavam esse livro quando elas tinham 4, 5 anos, porque para criança esses assuntos são os assuntos
Ah, é
mais
muito
engraçados,
divertido.
né? Até hoje a Maria Luísa fala desse livro. A Ana Laura falou: eu não gostava, gostava sim, porque ria, mas agora eu não quero assumir.
É, agora
Aí eu li esse livro todos os dias. todos os dias da vida dessas crianças eu li esse livro.
Para
Então,
acostumar. E eu acho que faz
exatamente.
todo sentido, sim. Vivi, já estamos nos aproximando do final. Você é uma pena, né? Queria que você, sei lá, desse de uma forma sucinta, porque eu acho que você já deu vários conselhos aqui. Mas qual que é um conselho que você acha assim imprescindível para quem realmente decidiu que vai transmitir o idioma, né, essa língua para os filhos, a ponto deles quererem, por exemplo, como suas filhas, passarem para os seus netos, né? Para manter esse idioma vivo nessa família, que é uma família de imigrantes, vamos dizer assim.
Bom, em primeiro lugar, a consistência. Tem que ser consistente. Não dá para falar português hoje e daí passar uma semana e daí sábado que vem vamos falar português hoje. Porque daí o que que a criança vai fazer? Primeiro, que como eu não falei português com inglês com as minhas filhas, elas achavam que eu não falava, entendeu? Então elas achavam que eu só
Entendi.
falava português. Tanto que assim, gente, eu não falo. Eu aprendi aqui. Então assim, uma palavra que eu ensinei para as minhas filhas até hoje, elas falam errado. Porque o TH aqui, ele tem um som parecido com F, mas não é.
Sim.
O TH é o
É.
sofrinho, e eu vou tentar lembrar a palavra daqui a pouco, mas a minha filha falou ontem para mim: mãe, toda vez que eu falo essa palavra, os meus amigos da escola dão risada de mim. E aí eu: por quê, filha? Porque você ensinou a gente errado. Esse é um dos motivos que você não deveria falar inglês com seus filhos.
Aprenderem na escola.
Eles vão aprender na escola, então não
Vão
tenham
mesmo.
essa preocupação. Eles vão aprender na escola, eles vão aprender na vida, tá? A segunda coisa que você tem que fazer, trazer a cultura do Brasil para dentro da sua casa. Você está casada com um americano ou uma americana, não tem problema. Eles adoram descobrir a nossa cultura. Então, assim, quando for se começar a se relacionar com uma pessoa, já tem que explicar. Sabe, do mesmo forma que você conversa com a pessoa, olha, eu quero ter cinco filhos, e você? Você já fala lá, ó,
Exato.
eu vou falar com português com os meus filhos, para que isso não seja um problema lá na frente. Porque
Exato.
eu escuto muitas pessoas falando: ah, mas se eu falar com o meu filho em português, o meu marido não vai entender. Ah,
Por causa do seu
esse,
marido.
na minha cabeça funciona assim, problema do seu marido. Mas eu entendo. Que às vezes as pessoas pensam dessa forma, porque, ah, eu vou falar com meu filho em português e meu marido vai ficar de fora. Converse com seu marido, explica para ele que você tá. Isso é um
Isso.
benefício, seu
Perfeito.
marido, sua esposa, seu parceiro. Isso é um benefício para o futuro dessa criança. Expor aos livros, à música, à cultura, à receita. Liga para sua mãe, liga para seu tio, liga para seu primo, qualquer coisa que você puder
Sim.
fazer. Mas quanto mais exposição, melhor. Não existe outra fórmula.
Que perfeito. Nossa, eu amei. Foi on point, assim. Para não falar que a gente, né, mistura os idiomas. Tem alguma coisa mais que você gostaria de trazer que eu não te perguntei, que você acha que é importante falar sobre língua de herança? Você quer falar do seu trabalho, como você oferece? Tá aberto. Eu
Vamos lá,
queria
vou
de
falar. Vou
fala.
falar porque as pessoas às vezes têm dúvidas. Primeira
Isso.
dúvida sempre é a aula online é para o meu filho? Gente, só dá para saber se a gente tentar. Então, o que que eu faço? Eu sempre ofereço uma aula experimental gratuita. A primeira aula sempre é. Porque
Legal.
assim, eu faço uma entrevista com a criança na primeira aula. Eu pergunto: oi, tudo bem? Como é seu nome? Olha, estou aqui hoje porque eu quero fazer essa entrevista com você. Primeiro eu começo a falar em português. Se eu vejo que a criança não entende, eu vou falando em inglês no meio, porque eu misturo as duas línguas. Eu consigo, no primeiro momento, saber se a criança vai ficar ali sentada ou não.
Sim.
Essa
Ah,
menina de
tá.
4 anos que eu dou aula, eu leio livros para ela. Óbvio que eu não estou ali fazendo a gramática com a criança.
Lógico.
Mas para a mãe é importante, porque como ela é casada com um americano, ela fala para mim: Vivian, você e eu somos o único vínculo dela com o português.
Olha,
Olha isso,
bem
entendeu? E ela
restrito.
acabou de ir para o Brasil e se deu super bem lá, falou com a família toda, e ela já vai na escola.
Que
Ela já vai
gracinha.
na escola e na escola ela não fala português. E o pai é americano. Então, assim, dá para fazer, gente. Só não desistam, sabe? É o seu sonho. Sabe aquele, ah, é o meu sonho ir para os Estados Unidos. Você não lutou para chegar aqui? Então, quer o seu sonho para o seu filho falar português? Então, a gente tem que lutar com todas as nossas
Perfeito.
forças.
E como que as pessoas te encontram para poder escolher se vai fazer aulinha virtual, se tá aí pertinho de você, em New Jersey, se consegue
É,
participar das aulas aos
eu sou professora
sábados.
numa ONG brasileira na cidade de Newark, que é uma cidade que tem
Ah,
muitos
sim.
brasileiros, uma comunidade bem grande. Então, assim, eu estou tentando aumentar o número de turmas lá, porque eu só tenho duas nesse momento, mas meu objetivo é ter muitas, porque eu quero alcançar o
Sim.
maior número de brasileirinhos. Eu faço assim, porque brasileirinhos fica uma coisa tão, tipo, pequena, mas eles são
Criancinha,
tão
é, não.
gigantes, né? Aí ela fala, o que eu quero fazer é aumentar o número lá, mas me segue no meu Instagram, Nós Brasileirinhos, me manda uma mensagem lá, eu sempre respondo. Se vocês entrarem no meu Linktree, vocês conseguem encontrar meu número de telefone, me liga, me manda mensagem, sinal de fumaça, qualquer coisa. Mas só não deixe de fazer, sabe?
Isso.
Eu faço eventos também gratuito nos parques, geralmente leio o livro, levo os meus fantoches.
Gente, para mim os fantoches são o ponto alto, porque é muito conexão com a criança.
É, muita conexão.
E até adulto gosta de
Sim.
fantoche,
Eu
imagina a
fui no Times
criança.
Square semana passada. Vou no Times Square toda hora, né? Porque Nova York é o meu lugar no mundo.
Ah, gente,
E
vai
aí tinha um
demais.
cara lá com um fantoche. Gente, mas demais. Eu fiquei meia hora, minhas filhas, mãe, vamos? A gente vai perder o trem. A gente perdeu o trem, tá? Só pra vocês saberem. Eu fiquei ali vendo o tio dos
Vendo.
fantoches.
Sim, é muito legal. A gente também gosta de ser entretido, né?
É.
E que bom, Vivi. Muito, muito, muito obrigada por
Ah,
essa
eu que agradeço.
conversa. Sempre é muito gostoso. Volte sempre. Eu espero que o que a gente conversou aqui ajude muitas pessoas que têm dúvida, né, de como introduzir isso, de se faz ou não faz. Eu acho que a dúvida do se faz ou não faz devia já ficar para trás,
É,
porque faz. Depois
faz.
você vê como que você continua, mas já começar, né?
Exatamente. Começar hoje, agora. Não, não tem. Ah, ele já tem 8 anos. Gente, eu vim com 24 e eu aprendi a falar inglês. Eu achava que eu sabia, tá? Só para começo de conversa. Mas aqueles livrinhos lá que a gente aprende 6 anos numa escola lá no Brasil, eles não ajudaram muito. Por quê? Agora eu sei. Porque eu ia uma vez por semana na aula.
É pouco.
Entendeu? É pouco. Você tem que se expor mais. Então,
Exato.
a exposição é a chave do sucesso.
Perfeito, perfeito. Muito obrigada.
Obrigada a
Um
você.
beijo. Obrigada por ouvir o Com Sotaque. O seu apoio é muito importante para mim. Então, aproveita, já segue esse podcast, deixe um comentário e compartilhe para podermos chegar a mais pessoas. Beijos e até o próximo episódio.